Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, hoje sábado, lembrando que amanhã, depois da missa, dependendo do padre que vai celebrar a missa, pode ser 8 horas, pode ser 8h15 da noite, 8h20, se o padre gostar de conversar muito, o programa entra um pouquinho depois, mas geralmente às 20 horas ele é reprisado no domingo. Nós estamos falando hoje sobre desastres naturais e não tão naturais. Eu gostaria agora, não sei quem pode começar, porque todo mundo aqui é versado no assunto. Na década de 60, pelo menos se fala que os desastres eram assim 100, 100 e poucos, e agora parece que aumentou, chega a 500, 600 por ano. Isso, vamos começar pelo Lazzarotto. Isso é verdade ou o pessoal não tinha dados para constatar que tinha 500 também, 600? Ou está aumentando?
Não. Em alguns casos pode estar aumentando ou modificando, às vezes modifica de região, isso há um processo dinâmico, né, no ambiente, tanto aqui da Terra como no ambiente cósmico, então isso, as coisas mudam mesmo. Mas eu diria que aconteciam as mesmas coisas, pelo menos eu me baseio em relatos da minha avó, dos meus tios mais velhos, etc., que relatavam exatamente o que acontecia hoje. O único problema é que antigamente nós tínhamos talvez 500 cidades no Brasil, hoje temos quase 6 mil. Nós tínhamos naquele tempo alguns milhões de habitantes, hoje já temos
quase 200 milhões.
Pois é, nós já temos já centenas de milhões, então as coisas são diferentes. Todas as cidades, nós tínhamos um ambiente rural e principalmente um ambiente nativo muito grande, onde os fenômenos aconteciam lá, ninguém ficava nem sabendo, né? Hoje qualquer fenômeno praticamente acontece dentro das zonas urbanas, onde nós temos uma densidade populacional elevada, nós temos prejuízos econômicos, porque se não houvessem prejuízos econômicos, ninguém falava do prejuízo natural. Se não tem a menor dúvida, o dinheiro está à frente, dentro e atrás de tudo. Se não houvesse prejuízos econômicos, ninguém falaria isso não. Tá? Isso aí pode ter certeza com isso. Por mais que é quase uma heresia que eu vou falar agora, mas o que está acontecendo hoje no Nordeste, se não fosse pelo prejuízo econômico, ninguém ia lembrar que morreram 40, 50 pessoas, pode ter certeza, entende? Ficava aquela noticiazinha assim, chegou a matar alguém, a água levou, não sei o que lá e tal, ficava. Mas como o prejuízo econômico é muito grande associado a isso, o pessoal está comentando durante vários dias, e inclusive em termos de previsão de vir mais chuva. A sociedade, né, se tornou um pouco dura, vamos dizer, né, para lembrar que essas coisas sempre aconteceram, hoje estão acontecendo porque o homem está num lugar que não devia estar, né, já foi comentado aqui, e essas coisas agravam. Mas, fundamentalmente, reparem que se não houver danos econômicos, ninguém está muito preocupado com o dano ambiental. Isso é uma
constatação.
Uma constatação, e é um problema sério que faz com que a gente se acostume com essas coisas e com o tempo vai virando quase que um cotidiano, e o cotidiano a gente acaba fazendo, aí sim acaba fazendo naturalmente, e é uma pena, mas isso está acontecendo.
Mas o senhor gostaria de complementar?
Até complementando o que o Lazzarotto falou, até ele usou o exemplo da avó dele. Até eu costumo me lembrar muito também que, como eu falei, nasci e fui criado em Carapó, né? Conheci o Cerrado ainda de Carapó, os campos de Cerrado. Eu me lembro que na época minha avó até utilizava uma planta que, se eu não estou enganado, guaxuma, uma coisa assim.
Guaxuma,
né? Ela utilizava para fazer vassouras. Então, qual era a base da vassoura dela? Era uma latinha de extrato de tomate, né? Ela colocava os galhos ali de guaxuma ali na latinha, e ela fazia a vassoura, durava muito tempo. Então, só para você ter uma ideia, essa guaxuma ela ia depois pro meio ambiente, não era nem um pouco degradante, sem contar com a latinha de extrato de tomate, que ela só se desfazia da latinha quando estava totalmente decomposta, né? Então, hoje o consumismo tem aumentado em grande escala. Tipo, você quer uma vassoura, né? A vassoura com material altamente tóxico, né? E caro. Muito caro, e a vassoura mal acabou, já lança uma vassoura nova, a Beta, não sei o que lá das quantas, e com aquele todo, com, toda aquela, aquela propaganda por trás da vassoura, e você vai e compra, né? E se você não compra ainda, né, você está fora do, do, do mercado. Sem contar com a questão do celular também hoje, né? Isso. Você vê a molecadinha de 8 anos, tem celular. E sempre tem que, tem que trocar a mesa mesmo, porque sai um modelo novo. Qual é a função do celular, na verdade? Nós até perdemos a referência do para que serve um celular. E hoje se faz tudo, menos telefone no celular, porque ele é televisão, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, essa questão do consumismo mudou muito. Né? Então, é notório que nós teremos aí esse resíduo todo para cuidar e para tratar.
E o consumo é produzido a partir da natureza, que é degradada exatamente, né?
Nós extraímos, exploramos, né? Porque o homem não criou ainda nada, né? Tudo vem da natureza.
Tudo é transformado.
Só que nós devolvemos esse material transformado que a natureza não consegue entender e não consegue decompor esse material. Então, esse é o problema maior.
E eu queria falar um pouquinho também, se me permite.
Claro, César.
Do dano silencioso. Achei muito interessante essa posição do Lazzarotto de falar que quando tem econômico, divulga, né? Então essa questão do derramamento lá do Golfo, lá tá muito na mídia porque tá causando um dano econômico forte para os Estados Unidos e ele tá tentando punir a BP Petróleo, né? Mas tem um dano também que não é noticiado, então que é a extinção das espécies, né? E isso ocorre muito, já a gente vê alguns programas de televisão, né? A população vê a questão dos corais, barreiras de corais. Estão morrendo, não tem ninguém lá para filmar, para estar tá noticiando, né? Algumas pesquisas. A questão do degelo, né? Antártica, Ártico. E isso sim, tem aí linhas e hipóteses, né? Que talvez não seja tão natural. Né? Aí sim, uma ação humana, de ação global, ocorrendo nos locais, nas regiões, né? Nos municípios, nas pequenas áreas, mas com impacto amplo, né? Porque atinge todo o planeta. Então, o dano é importante. A avaliação do impacto de qualquer atividade, né? Produzir vassoura, o que seja, né? Quando for instalar uma indústria, qualquer empreendimento, tem que passar por um licenciamento rigoroso e técnico. Porque senão esse dano pode ser local, mínimo, pode ser regional, pode ser nacional e pode ser global, né? Então tem essa vertente aí.
César, claro, Luiz, pode falar.
Eu queria complementar, e talvez, usando uma expressão do Lazzarotto, vai ser uma heresia.
Uhum. Não, qualquer coisa
excesso
eu posso perguntar.
Excesso populacional. Excesso populacional. Nós nos transformamos numa praga de gafanhotos no planeta e não estamos acordando para isso. Quanto mais gente for produzida, mais demanda sobre recursos naturais, é óbvio, né? Comentamos aqui nos tempos dos nossos avós, eu vi muita coisa que se fazia na infância. Aprendi a reciclar com o meu avô, né? O velho Beppe, que colecionava até saquinho, qualquer saquinho que usava, guardava, porque ele entregava as verduras para os outros, com aqueles saquinhos de arroz. Então, eu aprendi a reciclar com o meu avô, ou seja, numa geração em que falar em reciclar, mas ele veio do pós-guerra, né? É gente italiano sofrido, da família sofrida na guerra na Itália, sabia que tinha que guardar tudo e aproveitar para haverá melhores dias, mas se você não pensar esses dias, eles não vão chegar. E no nosso caso, nós não estamos pensando em melhores dias. Nós estamos reproduzindo sem contar os efeitos da nossa reprodução não controlada. Infelizmente, não podemos mais pensar como os nossos avós que trabalhavam na área rural, por exemplo, todo mundo tinha famílias numerosas, 10, até 15 filhos, porque todo mundo trabalhava na lavoura, precisava-se de braços, mas nunca tentaram que quanto mais braços, mais bocas, não é? E essa linha de reprodução humana continuou. Nós temos a parcela da população mais sofrida, inclusive por esses desastres naturais, é exatamente a parcela mais pobre da população, né? É essa população que perdi tudo, não é? Nós não vemos essa frase com frequência, eu perdi tudo, realmente, porque foi morar num lugar onde não poderia ter ido, deixaram ele se instalar lá. Tem um número de filhos que às vezes ele não consegue sustentar. Ele, além de tudo, ele é um ônus para a sociedade, porque ele acaba esperando que as outras pessoas colaborem com o sustento desse filho. Mas, de qualquer forma, o capitalismo e tudo isso não está preocupado com essa gente. não está preocupado com a existência de gente passando fome, mas ao mesmo tempo ele está lá criando agronegócios, nós vamos vender, vamos fazer dinheiro, mas esse dinheiro não chega nessa população e essa população cresce. Então nós estamos com um problema muito sério de excesso populacional, e isso tem a ver com educação, isso tem a ver com pensar o futuro da humanidade, de fato, que humanidade nós queremos para frente. Nós queremos aquele cenário de Oriente Médio, nós queremos aquele cenário de algumas regiões da África, e nem todas as regiões da África estão naquele caso de violência, mas o quadro da AIDS na África, tudo isso é fruto de excesso populacional e não tem condição de atender a essa população toda com todos os recursos que nós temos tecnológicos, só que não chega essa população porque ela é excessiva. Esses recursos tecnológicos de saúde, de produção agrícola, de educação de um modo geral, não atende a maior parte da população, e essa população é a que mais cresce no mundo. Então nós temos dois cenários: gente criando tecnologia, educação, vivendo confortavelmente nas grandes cidades, e uma população miserável, sem acesso aos bens que a humanidade criou, vivendo na periferia das grandes cidades ou, digamos, intocado em algum canto aí, desassistido pela ciência, pelas políticas públicas. Esse é o caso talvez mais grave, que quando dos desastres ambientais, é essa população que está na linha de frente. É eles que estão recebendo as primeiras saraivadas de balas, com certeza vão para essa população mais carente. E nós temos que fazer políticas para mudar esse quadro.
Talvez, agora, já que falamos em heresia, agora vamos mexer no caldo aqui, né? Não é uma questão de uma realidade antropológica mais profunda, porque ele falou aqui de consumismo, né? Não é, porque, na minha concepção, não é só controle natalidade, seria divisão dos bens, né? Porque nós temos hoje concentrações humanas que impensáveis. Você pensar a cidade do México, Pequim, né? Pensar Cairo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, que tem 6 milhões aglomerados, e nós temos terra o suficiente para poder fazer com que essa realidade pudesse ser melhor distribuída. Então, parece-me, aqui eu não sou entrevistado, sou mediador, mas eu acho que é uma questão, uma visão. Aqui a visão é antropológica, a visão de homem que nós temos hoje. Aí entra a questão do consumismo. Nós temos o suficiente para todos, mas quando você pensa num dono da Claro que tem 70 bilhões de dólares na conta, né? Portanto, ele tem 10% do produto interno bruto do México, tem 150 milhões de habitantes. Aí você vê que a questão é muito mais profunda. Aí não tem planeta que resista. Como se diz, se todo mundo quisesse ter o padrão de vida, de consumo dos norte-americanos, né, estadunidenses, melhor dizendo, nós teríamos que ter 5, 6 planetas. Então, parece-me que a questão é muito mais complexa, né, do que a gente...
É verdade, Frei Crispim. Eu não gosto muito da palavra consumismo ou consumista. Eu dou mais a palavra comodismo. Entende? Uhum. Porque o cara diz assim, o cara é consumista porque ele vai lá e cada dia, para usar o exemplo da vassoura que foi citado aqui, o cara vai lá e cada semana comprou uma vassoura. Não, é cômodo varrer com uma vassoura nova. Então, a vassoura, no final das contas, é tão barata, né? Coisinhas assim, tão acessíveis.
Da loja de R$1,99.
Não, né? O cara lá na fazenda, lá no fundão, tem um fogão a gás daquele bom. E vem na cidade e compra o gás, vai lá, embora ele esteja rodeado de mato, com lenha suficiente para fazer. É cômodo. É cômodo, e pergunta para qualquer um que tem fogão a lenha na hora de preparar uma madeira pro nenê, vai lá acender aquela lenha, até lá o nenê já chorou a noite inteira, com fogão a gás num segundinho o cara já tem a mamadeira pronta. Esse é o comodismo. O comodismo vem exagerado, esse é o problema. O neguinho diz assim, tá todo mundo engordando por causa do controle remoto, eu quero morrer gordo, mas eu quero morrer com controle remoto. Não tem nada mais cômodo que sentadinho, trocar o canal, fazer as coisas que tem que fazer por controle remoto. Isso é muito bom. Esse é um comodismo que não pode ser exagerado. Então as pessoas acabam, por comodismo, não tanto por consumismo, aos exageros. Exagero de consumo, etc e tal. Agora, eu concordo que talvez não seja a prolificidade do cidadão, né? Voltando um pouquinho ao assunto aí, o problema é onde as pessoas estão. Aí eu volto ao comodismo. É muito mais cômodo, mesmo que o morro desça de vez em quando na cabeça de uns quantos, é muito mais cômodo morar a 1 quilômetro da praia do que morar em Dourados a 1000 quilômetros da praia. Aí, para mim, não é consumismo, que o cara mora numa condição que não dá para chamar de consumista, mas cômoda. O cara tá ali perto da fartura, não sei do que. Passa umas balas de vez em quando aqui a colar que acerta alguém. Mas é cômodo morar ali. Tá perto de tudo e de todos, não tem esforço, não tem. Essas coisas são. Eu, por isso que eu não sou muito de consumismo. O problema certo. Maior, ele tá pra mim, em comodismo. As pessoas se acomodam, querem a coisa mais fácil. É óbvio que fica tudo mais fácil, né? Então a coisa anda por aí.
Bom, Lazarotto, só para complementar aqui também, como eu fui o autor da palavra consumismo aqui, eu concordo. É verdade. Eu concordo com você quanto
ao comodismo. Eu não te acusei por isso.
Eu só acho que estão, as palavras vêm casadas e acompanhadas uma a outra, né? É notório que realmente essa questão aumentou o consumismo, né? E o comodismo muito mais ainda. Foi até o que eu falei no início, a questão do lixo, né? Saiu da nossa vista ali, né? Da nossa frente, nós esquecemos disso. Isso é o que você falou também, né? Do...
Eu falei comodismo.
Do comodismo, exatamente. Então essa questão do comodismo, até eu estava discutindo, até a gente fomentou um pouco mais a discussão no intervalo, né? Que é a questão também da pessoa não ter aquela responsabilidade maior e a mudança no hábito. Porque a questão do consumismo, você tem o direito de comprar um produto novo? Tem. É, mas você precisa ter responsabilidade também por esse produto. Não só dizer que a empresa tem responsabilidade. A gente fala hoje em dia, o poder público tem obrigações, existem legislações, políticas, né, ambientais, existem. Mas elas não serão efetivas enquanto a população não estiver educada ou pronta a cobrar isso daí. A cobrança vem do quê? Da população, realmente. Então, esse consumismo, a partir do momento que a população perceber, isso não estou dizendo para ninguém comprar, mas tem que ser mais responsável no momento e na hora de comprar, né? Não é aquele momento que você descartou no lixo que perde a sua responsabilidade. As empresas têm obrigação? Muita. Tá? A obrigação é muito grande das empresas. Mas precisa existir também essa cobrança da nossa parte.
É a responsabilidade, né? Social e ambiental.
Exatamente.
Né? Hoje a empresa é reconhecida, né? Muita empresa é reconhecida se ela é boa ou má, né? Nessas ações que ela tem, né?
O selo verde, né?
É, o selo verde e outros selos, né? E falar um pouquinho também isso aí, claro. Padre Crespim, que essa onda da sustentabilidade, ela tá muito marketing, muito propaganda, né? Agora existem ações, sim, firmes e concretas de sustentabilidade. Eu acho que cada um, né, que... em casa, na família, tem que começar a pensar a sustentabilidade verdadeira. O que que é isso? É esses três planetas aí, 3, 4, 5 planetas, né? Então, qual o impacto das suas ações, né? Começar a pensar que não tem planeta para tudo isso.
Exato.
Né? E tem uma onda já também surgindo na Europa, principalmente, né? O pessoal lá dos partidos verdes e tal, daquela questão da pessoa ter isso, né? Não ter mais 10, 15, 20 camisas, né? Ter o suficiente, 3, 4.
Isso.
2, 3 calças, ter uma bicicleta no lugar do carro, né? E o dinheiro servir para outras coisas, né? O dinheiro que você acumular, né? Você ir em ações de voluntariado. Isso é uma nova visão antropológica.
Isso.
De sustentabilidade de planeta, né? Isso começa a surgir agora em 2010, ou muito recente, né?
Parece que a gente só
a espera.
A gente só aprende
a água
apanhando,
tá batendo,
né?
A água tá batendo já no peito, né? E começou a surgir alguma coisa nessa
César, linha. Deixa eu voltar com você, falando aqui da questão de Santa Catarina, 2008, foi isso? De Santa Catarina, aquele desastre lá com chuvas e tudo, né? 2008. E Santa Catarina não é um estado assim que a gente pode comparar com o Nordeste, é um pessoal com um nível educacional bem melhor, também um padrão de vida melhor, né? Olha, alguém está dizendo que mais ou menos. Brasileiros. Mas em comparação com o Nordeste, eu que sou de lá, é bem diferente, né? Mas eu estava, naquele período, observando o noticiário, tinha a vaca voando, um homem encontrou uma esposa em cima de um pé de árvore, né?
Ele caiu num lago também, próximo.
Pois é, rapaz. Aquilo também é fruto dessa ocupação humana, já existia aquilo, porque a impressão que se deu nos telejornais é que aquilo é coisa nova, né? Que aquilo é coisa nova naquela região de Santa Catarina. E um desastre bem considerável, né? Um estado considerado com um padrão de vida dos melhores do país e ficou praticamente arrasado boa parte do estado. Então seria algo normal, que depois se tornou anormal pela ocupação humana?
É, tem, acho que tem, como a gente vem falando aqui, tem os dois fatores. Tem a questão natural, que foi um impacto local e momentâneo, de chuva, de vento, de tudo, né? E teve também a questão de virar notícia, de ser por causa do dano econômico. A
das vacas que saíram voando.
Exatamente. Então, é mais ou menos na linha que a gente está falando.
Se fosse só a mulher que tivesse voado, talvez...
Olha, eu tenho uma história que minha avó me conta, não sei até que ponto se é verdade ou é mentira, que ela conta que aqui na região de Dourados, que uma irmã dela foi levada por um furacão, ela conta, que foi jogada longe por esse furacão. Até vem com a história que o Lazzarotto contou, de que sempre existiram essas histórias.
Furacão não houve.
Não, sim,
agora,
não.
Um tornado,
a história dela,
aí,
sim.
Leva uma
dela,
pessoa,
leva
sim.
Uma pessoa.
Um tornado então, é o quê, minha gente? Fala o que é um tornado.
Tornados e furacões e vento e brisa e não sei o que, todos são movimentos atmosféricos, cada um com sua origem, com sua intensidade, etc e tal. Uhum. Então, são coisas diferentes, mas todos são, vamos chamar de vento, certo? Apenas a escala da largura de faixa que atinge e da velocidade e força do vento são coisas diferentes, mas todos são ventos, né?
E no Mato Grosso do Sul tem o quê? Tornado, furacão, ciclone?
São tornados. Tornados. Os que acontecem em grande escala tem vendavais, né? São os ventos normais, né? Os ventos fortes. E existem, como esse que aconteceu em Dourados recentemente, são tornados. O tornado é um vento circular cujo vento se forma na nuvem e desce, certo? Em cima, no local próximo, atinge uma região relativamente pequena, uma faixa relativamente pequena, mas devido ao poder destrutivo que eles têm, onde eles passam, eles destroem mesmo, né? Agora, claro que a gente é acostumado com aqueles da televisão que vem nos Estados Unidos, o que passou aqui em Dourados foi o filhotinho, assim, tava de fraldas ainda.
Né? 100 metros, né?
Não vamos chamar
pegou
isso aí.
Pegou 100 metros no máximo aí de largura.
Nem isso.
60, 70 nem metros.
Em casa ele não passou. Só percebi quando saí na rua.
Mas é exatamente isso. Então... São pequenininhos, mas eles ocorrem, tá? Então, esses fenômenos, eles acabam acontecendo e eles acabam acontecendo agravados por uma coisa ou outra. O que aconteceu em Santa Catarina? Que aquele foi... A gente confunde Santa Catarina. Que Santa Catarina aconteceu nos últimos anos 3 ou 4 tornados, que daí são aqueles efeitos localizados muito grandes, principalmente lá onde tem muita casa de madeira, houve uma destruição maior. Mas lá nós tivemos o furacão. E aí a pergunta é, e o furacão Catarina, é normal ou não é normal? É normal, sim, senhor. Os livros, qualquer livro de meteorologia ou agrometeorologia trazem os furacões extratropicais, que é o caso. Uhum. Só que qual é? Por quê? Que se nós olharmos do planeta Terra, o hemisfério sul tem muito mais mar do que terra. Praticamente no hemisfério sul nós temos só a pontinha da América Latina, e dessa vez naquela pontinha aconteceu um, mas geralmente eles acontecem em alto mar, né? Não são tão frequentes, mas acontecem em alto mar, e dessa vez veio um aqui dentro do Brasil, cuja literatura a gente cansou de aprender que aqui não tem furacão, que não tem nada, que não,
não
tem
terremoto,
nada,
não tem nada.
Não tinha nada de ruim, né?
Não tinha.
Diziam que a única coisa ruim que tinha era no Brasil era o brasileiro, né? Segundo o povo. Mas nós temos de tudo, sim, e acabou acontecendo. Então, porque eles aconteceu no continente, então as pessoas estavam ali, a gente acha que isso não é normal. Mas existe, sim, tem, a literatura fala, se chamam os tais dos furacões extratropicais, que acontecem tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. A questão é que na faixa extratropical, a Europa, a América do Norte, tem muito mais continente do que nós temos na América do Sul. Então, os nossos sempre acontecem no mar. Graças a Deus.
Tá? Graças a Deus. Talvez, não sei quem quer responder, né? Fique à vontade.
Aproveitar um pouco essa colocação do Lazzarotto. E vamos pensar que, quando eu era garoto, eu nunca vi, por exemplo, relatos na televisão de chuvas intensas na Alemanha, na Espanha. A gente sabia de alguns desastres naturais, por exemplo, na Holanda, que aqueles diques foram derrubados pelo menos umas 2 vezes, né, ao longo de alguns anos, mas recentemente começou a se ver muito mais dessas Isso. imagens na televisão. Só que agora tem um detalhe, nós temos internet, nós temos uma população maior tanto na Europa quanto nas Américas, então você tem de fato uma informação chegando mais rápido, né? Muito mais veículos de informação dando conta desses desastres que antes talvez passassem desapercebidos, né? Aconteciam em algumas áreas, por exemplo, onde a população não tinha sequer uma bicicleta para ir até a cidade e contar que tinha tido um tornado. Então, parte desse efeito, né, que a gente vê na televisão hoje, todo dia, com certeza é o efeito de uma mídia mais potente, uma população mais distribuída por áreas onde esses eventos ocorriam, e que antes não tinha gente para detectar esses efeitos, né? Nos anos para cá que a gente começou a saber de mais terremotos, por exemplo, no Nordeste, né? Eles são frequentes, mas é que agora mais gente está lá para perceber esses efeitos. Então, de volta naquela história, mas realmente a prolificidade da espécie humana talvez não seja um problema, mas agora nós já estamos com uma concentração de população no planeta, que o planeta já está começando a ficar com seus limites da espécie humana bastante exíguos, né? Quanto mais a gente crescer, mais nós vamos deslocar matas nativas com as nossas cidades. Quanto mais a gente crescer, mais nós vamos deslocar matas nativas e paisagens naturais com os nossos plantios. Então, de certa forma, o planeta tem limite para o crescimento da nossa espécie. Porque a gente pode crescer indefinidamente, mas nós vamos deslocar toda a outra vida que ocupa o planeta junto conosco. Nós somos só um dos passageiros desse navio. Se nós ocuparmos todo o navio, nós vamos ter que se alimentar de quê? Uns dos outros.
E um dos mais novos, né?
Nós somos uma das últimas espécies a surgir e já somos responsáveis pelo desaparecimento de tantas. Quer dizer, nós começamos a ser o nosso próprio desastre. É a hora de uma tomada de mudança de rumos, né?
Antes de ir para o comercial, gostaria de dar só alguns dados aqui que eu andei pesquisando de desastres que o pessoal não conhece, porque a mídia não trouxe, né? Ela traz os desastres atuais, né? Mas em 1900, um furacão nos Estados Unidos matou 8 mil pessoas. Me impressionou, por exemplo, no Japão, em 1923, 143 mil pessoas com terremoto. Depois, em 1927, 200 mil pessoas. Na China, em 1931, uma enchente matou 3 milhões e 700. Na Turquia, 1939... 33 mil. No Peru, um terremoto matou 300 mil pessoas em 1970. E por aí vai. Nós conhecemos o tsunami lá da Indonésia, com 200 mil, 200 e pouco. O terremoto do Haiti, 270 mil pessoas aproximadamente. Coisas mais recentes, mas não conhecíamos também. Eu fiquei surpreso quando fui pesquisar e percebi que lá pelos idos de 1900 tinha essas coisas.
É muito anterior a isso também. Lisboa também foi destruída por um terremoto, né?
Lisboa,
e pouco
não,
se fala sobre
não,
isso.
Se a gente pensar em Pompeia e tudo mais, né? Pelos vulcões isso, e etc.
Isso que é interessante. E aí nós temos praticamente um grande fenômeno que é mais visível, porque ele mexe com o físico, né?
Exato.
A terra treme. Agora, e aqueles outros de origem atmosférica? São muitos os relatos, né? São muitos. Se a gente juntasse tudo isso, a gente vai ver, pô, mas não está acontecendo nada de diferente, não está acontecendo nada. E aí é o que o professor ali falou, o recurso tecnológico que nós temos hoje nos permite ver na escala microscópica. Então qualquer fenômenozinho não precisa nem a gente ver, os satélites vêm, as centenas de satélites que estão ao redor nosso permitem ver. Antigamente não se via, então as coisas pareciam ser mais simples. Hoje em dia a gente vê tudo que acontece, inclusive alguns casos com previsão, com antecipação disso. Isso nos permite a conhecermos mais. Então qualquer pessoa hoje está falando de mudança, de não sei o que lá, qualquer pessoa leigo, antigamente só o cara, o cientista formado falava de grandes fenômenos, hoje em dia qualquer cidadão. Esse é o lado que nós temos que explorar, que nos dá um comodismo, mas que nós recebemos a informação, mas ainda não processamos essa informação para realmente utilizarmos. Esse é o nosso negócio. Agora, a informação nós já temos na nossa mão, a tecnologia.
E transformar em ação, né, Lázaro?
Exatamente.
Vamos para um breve comercial, já retornamos aí com o nosso último bloco. Vamos tentar ver se a gente consegue descobrir ou apontar aqui alguma coisa boa para o pessoal não ficar assustado e achar que o mundo vai acabar em 2012. Né? Já retornamos. Um breve comercial.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.